DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora e começamos o programa com as notícias. O presidente sírio, Bashar al-Assad, confirmou pela primeira vez esta quinta-feira que pretende entregar o seu arsenal de armas químicas, com os Estados Unidos e a Rússia a pressionar para que o faça depressa. Mas o líder sírio levanta dúvidas sobre o seu grau de compromisso com o plano de entrega dos seus estoques de gases venenosos, ao exigir que primeiro os Estados Unidos abandonem a ameaça de ataque militar ao seu regime. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, já avisou al-Assad que considera as palavras do regime sírio como simplesmente insuficientes. Por sua vez, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, manifestou-se satisfeito com o passo dado pela Síria para se juntar à Convenção Internacional para a Proibição das Armas Químicas. Esta sexta-feira, os chefes das diplomacias norte-americana e russa, John Kerry e Sergei Lavrov, continuam a trabalhar no plano russo em Genebra. Já esta manhã, a Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, divulgou que o governo sírio e os seus apoiantes executaram quase 250 pessoas a 2 e 3 de maio, um dos pontos mais expressivos das execuções sumárias desde o início do conflito sírio. Angola ocupa a segunda posição mundial na tabela da taxa de mortalidade de menores de 5 anos, com 164 mortes infantis em 1.000 crianças nascidas vivas. O dado consta de um relatório anual da Unicef, divulgado esta sexta-feira. Dentre os países africanos de língua portuguesa, segue-se a Guiné-Bissau, na sexta posição. Moçambique classifica-se no 22º lugar da lista. São Tomé e Príncipe ocupa a posição 52, seguindo-se Cabo Verde, número 88 do índice. De acordo com a Unicef, a taxa global de mortalidade de menores de 5 anos caiu para metade desde 1990. No entanto, sem reduzir mais rapidamente doenças evitáveis, o quarto objetivo de desenvolvimento do milénio só será cumprido em 2028, 13 anos depois do prazo firmado. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas pede às autoridades da Guiné-Bissau que iniciem o quanto antes o processo eleitoral no país. Os 15 membros do Conselho sublinham que é imperativo que as eleições presidenciais e legislativas ocorram o mais depressa possível, tendo em conta que o período de transição termina a 31 de dezembro. Recorde-se que diversas figuras políticas e organizações admitiram nas últimas semanas que as eleições gerais marcadas para 24 de novembro podem ser adiadas, tendo em conta que ainda está por realizar o recenseamento e haverá outros prazos legais por cumprir. Esta quinta-feira, o Conselho de Segurança lançou ainda um outro alerta. A segurança continua a ser precária no leste da República Democrática do Congo, apesar da retirada do movimento rebelde M23 e a retoma das negociações entre rebeldes e Kinshasa. O Conselho reiterou o seu apelo aos signatários do Acordo Regional para que cumpram os seus compromissos no caminho para a paz. O Egito vai prolongar o estado de emergência por mais 2 meses. O gabinete do presidente Adli Mansour justifica a decisão com a situação da segurança no país. O estado de emergência foi declarado em agosto, após os confrontos sangrentos que se seguiram à remoção violenta pela polícia de 2 acampamentos de apoio ao presidente deposto Mohamed Morsi, no Cairo. Divergem as versões sobre o primeiro conflito entre soldados malianos e os rebeldes tuaregues desde o acordo de paz firmado em junho. O exército do Mali afirma que estava em causa a segurança da região contra bandidos armados, enquanto os rebeldes garantem ter sido atacados pelos militares. De acordo com as autoridades, os confrontos resultaram em 3 feridos entre os soldados malianos e 3 rebeldes mortos. O movimento de libertação de Azawad, por sua vez, anuncia várias baixas entre o exército do Mali. O escritor alemão Erich Lust, um dos autores mais importantes da antiga Alemanha Oriental, morreu hoje aos 87 anos de idade. O escritor foi encontrado morto no hospital da Universidade de Leipzig. A polícia suspeita de suicídio. Concerto dos Sapos e Cidade dos Leões figuram entre as suas obras mais conhecidas. Nikolai Kirche foi o seu best-seller, transformado em filme em 1995. Pela quinta ronda da Bundesliga, o campeonato alemão de futebol, o Hertha Berlim recebe o Stuttgart desta sexta-feira. O campeonato segue amanhã com Bayern de Munique e Hannover, Leverkusen e Wolfsburgo, Bremen e Frankfurt, Mainz e Schalke e Augsburgo e Friburgo. Ficam por aqui as notícias. Começa agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
e nos destaques desta sexta-feira, dia 13 de setembro. Centro Médico recém-inaugurado em Berlim oferece cirurgia reconstrutiva às vítimas de mutilação genital feminina. Falta uma data para a realização de eleições autárquicas em Angola. A oposição está preocupada. E ainda em Angola, acusado de corrupção, foi suspenso o líder da organização juvenil da UNITA. Saiba mais já a seguir. A cada 11 segundos, os órgãos genitais de uma menina são removidos, cortados com facas, lâminas ou tesouras. A prática, disseminada pelo continente africano e numa escala menor no Médio Oriente e na Ásia, é conhecida como mutilação genital feminina. As vítimas são jovens, por vezes mesmo com 4 anos de idade, e muitas sofrem complicações e sofrimento para o resto da vida. Mas já há médicos que realizam cirurgias reconstrutivas. Um centro especializado, o primeiro do género, abriu em Berlim esta semana, com o apoio da Fundação Flor do Deserto, dirigida por Waris Diri, uma modelo e ativista somali. Eu era uma menina pequena, não sei com que idade ao certo, mas talvez com 6 ou 7 anos. Na sua cama de hospital, Senedmi se recorda o momento em que chegou a sua vez de ser cortada. A aldeia inteira tinha-se reunido para a cerimónia. Havia comida e risos. Sené lembra-se de ver duas das suas amigas serem mutiladas. Lembra-se do sangue e da sua tentativa desesperada de fuga. Depois apanharam-me e não me lembro de nada. Não me lembro, talvez tenha desmaiado. Não sei o que aconteceu depois disso. Há alguns meses, a etíope, agora com 34 anos, ouviu falar do Centro Flor do Deserto, em Berlim, que oferece cirurgia reconstrutiva às vítimas de mutilação genital feminina. Mulheres, tal como Demice, cujos genitais foram removidos à força. Em muitos casos, a ferida foi cozida, deixando apenas uma pequena abertura. Muitas sofrem de incontinência e infecções, bem como dor agonizante durante as relações sexuais e o parto. Demice, que agora vive na Polónia, não pensou duas vezes quando decidiu fazer a operação. Quero ser uma pessoa completa, sim. Quero de volta o que eles cortaram. O médico Roland Scherrer dirige o centro recém-inaugurado, o primeiro do género que combina assistências médica e psicológica gratuitas, bem como um programa de consciencialização apoiado pela Fundação Flor do Deserto. Scherrer faz parte de um grupo cada vez maior de médicos que levam a cabo cirurgia reconstrutiva. Não é uma operação fácil, porque as lesões foram causadas há muito tempo. Por isso, há muito tecido cicatrizado. Obviamente, é um processo que implica um grande conhecimento. Contudo, nem todos receberam treino adequado para uma operação de um cariz tão complicado, afirma Dan Mon Odei, da Universidade de Aachen. Não imagina quantos pacientes operei e reconstruí que tinham sido tratadas anteriormente por outros médicos, especialmente ginecologistas, que não sabiam ao certo o que estavam a fazer, mas tentaram reparar os danos. As pacientes não deveriam sofrer desta forma. Odei acredita que a cirurgia reconstrutiva melhora a vida sexual das pacientes e ajuda-as a recuperarem um sentido de normalidade e autoconfiança. Mas se, por um lado, muitas mulheres estão dispostas a fazê-lo, o processo pode ser um passo demasiado grande para outras, inseridas em sociedades em que a mutilação genital feminina é um ritual de passagem à condição de mulher. É o que explica Evelyn Brenda, uma ativista keniana baseada na Alemanha, presente na abertura do centro em Berlim. Precisamos de fazer estas mulheres perceber que se trata de uma correção médica. Depois elas estão dispostas a submeter-se à operação. Mas se pensarem, esta operação vai de alguma forma reduzir-me, tornar-me uma menina novamente, então muitas preferem continuar tal como estão. Sené Demice não quer continuar a viver assim. Quero deixar passar algum tempo e regressar ao meu país e ensiná-los, dizer-lhes. Quero salvar crianças, meninas pequenas também. E digo mesmo, quando alguém te corta, tens de chamar a polícia. E assim as crianças começam também a lutar contra isto.
DW, a sua voz da Alemanha.
E lançamos agora a habitual pergunta do dia. Como ouvimos, o Centro Flor do Deserto, que abriu esta semana em Berlim, oferece cirurgia reconstrutiva às vítimas de mutilação genital feminina. Muitas mulheres estão dispostas a submeter-se a esta operação, mas outras temem quebrar o ritual que passaram para se tornarem mulheres. E nós perguntamos-lhe, acha que o caminho da medicina e a disponibilização gratuita de cirurgia reconstrutiva será capaz de mudar a perspectiva destas mulheres vítimas de mutilação genital feminina? Envie-nos a sua resposta à pergunta do dia ou comentário a outras notícias desta emissão através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Angola ainda não há uma data para a realização de eleições autárquicas, um facto que está a preocupar a oposição. A UNITA, a maior força política do bloco da oposição, está a preparar um projeto de lei sobre o sistema de organização e funcionamento do poder local que vai levar à discussão no próximo ano parlamentar. Os pormenores com António Carlos, a partir de Luanda.
A realização de eleições autárquicas em Angola continua a dividir o atual governo do país e a oposição, que apresentam ideias diferentes. Aprazadas inicialmente para 2014, essa realização ficou sem data, supondo-se, de acordo com declarações do Ministro da Administração do Território, que possam acontecer em 2015. Mas nada ainda é oficial. Quem não quer esperar por mais tempo é a oposição, que pensa que esse adiamento visa a obtenção de dividendos políticos. Por isso, o maior partido da oposição, a UNITA, pede celeridade na implementação das autarquias locais.
As autarquias municipais devem ser instaladas ao mesmo tempo em todo o território nacional. E as eleições autárquicas devem ser realizadas no mesmo dia em todo o território nacional.
Palavras do vice-presidente da UNITA, Ernesto Mulato. O assunto foi debatido pela maior força da oposição, que defende um poder local autónomo e com atribuições próprias.
Ter dinheiro e património próprio, ter técnicos qualificados, ter poder para assinar contratos, enfim.
Ernesto Mulato, da UNITA. O ministro da Administração do Território garante que o Executivo está a trabalhar para que as autarquias sejam uma realidade em Angola. Bonito de Sousa recordou que a descentralização não acontece do dia para a noite.
Portanto, temos que preparar o pacote de leis e não é o que se diz aí. Algumas pessoas falam que já estão preparadas as leis. São um conjunto de, pelo menos, quase uma dúzia de leis que têm de ser devidamente preparadas, devidamente discutidas. Temos que estabelecer as circunscrições eleitorais para as autarquias. Ou seja, quando realizamos as eleições de 2012, grande parte de vocês, se calhar, embora o sistema tivesse trabalhado nesse sentido, não teve a preocupação de saber se da rua, da sua rua para o outro lado era um outro município. Nas eleições autárquicas, se eu estiver a votar do outro lado da rua e se esse outro lado for outro município, eu estou a votar não para os meus autarcas, não para quem me vai dirigir, estou a votar para o outro lado.
Ministro da Administração do Território. Para preparar o processo o melhor possível, o Executivo tem-se desdobrado em conferências por todo o país sobre as eleições autárquicas. Prevê-se que o assunto vá a debate e com bastante incidência no próximo ano legislativo. António Carlos, em Luanda, para a DW.
E continuamos em Angola. Depois da saída de Abel Chivukuvuku, um antigo quadro de topo da UNITA, o segundo maior partido angolano vive mais uma crise. Foi suspenso o líder da organização juvenil interna, a Jura. Fuka Muzemba, também deputado, é acusado de corrupção ativa e passiva, de ter recebido milhões de dólares e viaturas do MPLA para travar manifestações contra o presidente angolano, por gozar de respeito e simpatia junto da juventude revolucionária. A UNITA acusou seu principal adversário e cita nomes. Muzemba negou as acusações e tudo agora pode ser resolvido em tribunal. Manuel Vieira, em Luanda, tem mais informações.
Foi uma conferência de imprensa que mais parecia o lançamento de um manifesto político. Com uma moldura humana considerável, vi as suas palavras várias vezes interrompidas com aplausos. A ela acorreram jornalistas, membros da sociedade civil e centenas de jovens que se reveem no agora suspenso líder da Juventude Unida Revolucionária de Angola, Jura, o braço juvenil da UNITA, o maior partido da oposição em Angola. Fuka Muzemba, 36 anos, leu um documento a que deu o nome de Renovar a Esperança.
Entrei na UNITA por convicção própria, por acreditar no seu projeto e nos seus ideais.
Esta é a resposta a uma investigação interna que decorreu durante 8 meses. Com ele já afastado da liderança da juventude deste partido, foi impossibilitado de estar presente em algumas manifestações, como tem sido o seu apanágio, mesmo antes de entrar para o também conhecido Partido do Galo Negro. Tido como popular entre os jovens, a principal massa votante, Muzemba foi um pilar na luta eleitoral do ano passado. A Comissão Jurisdicional da UNITA, dias antes, chegou à conclusão de que Fuka Muzemba resistiu o quanto pôde aos acenos do regime, mas por fim cedeu e recebeu 3 casas de luxo no projeto habitacional Quilamba, várias viaturas em quantidade não especificada e US$ 2 milhões para neutralizar manifestações contra o presidente da República e colocar em letargia a sua própria organização. A UNITA diz que o cérebro desta operação foi Bento Kangamba, um militante de proa do MPLA, um dos mais ricos do país e casado com a secretária do presidente da República. Raul Danda é o presidente do grupo parlamentar da UNITA.
Muito infelizmente, e apesar de ter resistido às tentativas de corrupção por parte de entidades ligadas ao poder, surgem nomes tais como o do próprio patrão do CINS, dos Serviços de Informação, surgem nomes como o do senhor Bento Kangamba, etc. Portanto, houve tentativas de corrupção que envolviam muito dinheiro, alguns milhões de dólares, inclusive, e algumas vezes o camarada Fuka foi resistindo, até que chegou uma altura em que comprovadamente não resistiu, recebeu esse dinheiro.
E desafio a alguém que sobre isso saiba alguma coisa a vir publicamente provar e levar-me às barras do tribunal. Tenho provas documentais das minhas contas bancárias, minhas e da minha esposa. Tenho provas documentais do contrato de arrendamento que tenho com o senhorio da casa onde vivo. Tenho provas documentais dos carros que eu tenho e bastante prova documental para necessariamente provar o contrário.
Raul Danda diz que é convicção da direção do seu partido de que o seu companheiro de bancada deve queixar-se de si próprio.
Estava a exibir avultadas somas de dinheiro que não poderiam vir de rendimento nenhum, nem mesmo da Assembleia Nacional, na sua condição de deputado. Enfim, viaturas, etc, etc.
O agora afastado líder do braço juvenil da UNITA vai continuar como deputado à Assembleia Nacional. Diz que, por enquanto, está fora de hipótese militar ou fundar um outro partido, mesmo sob pressão daqueles que, como disse, o querem matar politicamente.
Não, eu não morro politicamente. Eu sou um político para o país.
De Luanda para DW, Manuel Vieira.
Os empresários moçambicanos têm estado a queixar-se da concorrência desleal de estrangeiros na adjudicação de obras. Por isso, a Federação dos Empreiteiros de Moçambique procura formas de otimizar o ambiente interno para o setor da construção civil no país. A estratégia para o efeito é melhorar a qualidade das obras construídas pelos nacionais. O retrato da situação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Em Moçambique, os concursos públicos para adjudicação de obras têm sido ganhos por estrangeiros, não de forma transparente, aos olhos da Federação dos Empreiteiros de Moçambique. Para a Federação, o momento econômico que o país está a conhecer propicia o clientelismo a favor dos estrangeiros. Embora não tenha casos reportados deste cenário, Agostinho Vuma, presidente da agremiação, disse que existem medidas punitivas para os empreiteiros que se metem em atos de corrupção. Trata-se da aprovação de alguns decretos que, segundo Vuma, poderão até sancionar os empreiteiros desonestos que abandonam as obras.
Dá para encontrar uma melhor forma para as empresas prestarem melhor serviço e a reduzir as situações corruptivas que nós temos estado a ouvir em todo o país.
Moçambique tem sido destino preferencial para o investimento estrangeiro no setor da construção civil por causa dos megaprojetos. Perante este facto, os construtores moçambicanos, diz Agostinho Vuma, devem estar preparados para enfrentar a forte concorrência imposta pela economia de mercado.
Na sua maioria, que entram de forma isolada, constituam parcerias, porque também estamos a trabalhar com o setor público na perspectiva de obrigar as empresas estrangeiras a subcontratar os nacionais.
A má qualidade das obras afeta mais o governo de Moçambique. O executivo exige dos empreiteiros que o modelo de construção respeite os padrões internacionais. Ademais, é preciso que estes estejam munidos de materiais de construção de alta qualidade, segundo sugere o ministro da Indústria e Comércio, Armando Inroga.
É esta mudança do paradigma de construção que nós trazemos como desafio ao setor de construção moçambicano, para que a construção em Moçambique possa ser durável, consistente, com padrões de qualidade de materiais que permitam que o investimento das famílias na construção permita que fique longamente com a construção da sua habitação, podendo usar os recursos remanescentes que nesta altura utiliza na construção para outras atividades ao longo do seu período de vida.
O executivo diz que os concursos públicos que são ganhos pelos estrangeiros não se referem a obras de construção de habitações.
Não tem estado a ver concursos lançados e ganhos por estrangeiros no setor da habitação familiar. É tradicionalmente feito por cidadãos nacionais. Não se espera que seja na utilização de materiais tradicionais locais de construção que sejam desenvolvidas obras de grande engenharia cuja resistência de materiais requer que seja outro tipo de materiais.
Para que haja uma concorrência justa, o presidente da CTA, Confederação das Associações Económicas, Rogério Manuel, defende a formação de quadros do setor.
O setor deverá caminhar rapidamente para a adoção de tecnologias de construção de baixo custo para servir a um vasto mercado de habitação em franco crescimento em Moçambique. Este setor carece também de pessoal qualificado, o que significa que o governo e o setor privado deverão juntar esforços para a formação de quadros a todos os níveis que garantirão a sustentabilidade da nossa indústria de construção.
No primeiro semestre de 2013, o Centro de Promoção de Investimentos de Moçambique aprovou 20 projetos na área de construção civil e obras públicas no valor de US$ 82 milhões. Romulo da Silva, DW, Maputo.
DW. Desporto.
O alemão Thomas Bach é o novo presidente do Comitê Olímpico Internacional. Aos 59 anos, o ex-medalhado olímpico na modalidade de esgrima sucede a Jacques Roge no comando de uma das mais importantes instituições do desporto mundial. Thomas Bach terá agora de abandonar a presidência do Comitê Olímpico Alemão para enfrentar novos desafios. Clória Sousa com mais informações.
Thomas Bach era já tido como um forte candidato à presidência do Comitê Olímpico Internacional, uma vez que ocupava desde 2000 a vice-presidência da organização. Esta semana, o alemão assegurou a vitória ao cargo mais alto na segunda ronda de votação, com 49 dos 93 votos em Buenos Aires, na Argentina. No discurso de eleição, Thomas Bach evocou as suas memórias de quando venceu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 em Montreal, no Canadá, e apelou à união no seio do comitê.
I want to lead the IOC according to my motto.
Quero liderar o Comitê Olímpico Internacional sob o meu lema, unidade na diversidade. Quero ser um presidente para todos. Darei o meu melhor para equilibrar os diferentes interesses entre as partes envolvidas no movimento olímpico. É por isso que vos quero escutar, iniciar um diálogo com todos. Devem ficar a saber que a minha porta, os meus ouvidos e o meu coração estão abertos para vocês.
Natural da cidade de Würzburg, no sul da Alemanha, Thomas Bach aprendeu cedo duas competências essenciais para o sucesso no mundo do desporto: paciência e sensibilidade para avançar no momento certo. Aos 5 anos, Barre era já considerado um atleta promissor de esgrima. Entrou cedo na seleção nacional e aos 22 anos ganhou a medalha de ouro. Paralelamente, Thomas Barre planeou a sua vida pós-competição. Estudou direito e assumiu o cargo de porta-voz do Comitê Olímpico em 1981. Mais tarde, trabalhou para a Adidas, onde lidou com os meandros do lobbying no desporto e alargou a sua rede de contactos. Thomas Barre integra o Comitê Olímpico desde os 37 anos. Preside ainda o Comitê Olímpico da Alemanha, cargo que terá de abandonar agora que assume a presidência do Comitê Olímpico Internacional. O suíço Dennis Oswald, que também se candidatava ao cargo, reconhece a vitória de Barre.
Certamente é uma boa escolha. Toda a gente sabe que Thomas era um candidato muito forte, com experiência. Foi um atleta e certamente tem muito para dar ao movimento olímpico.
Uma opinião diferente mostra Ngee Seer Myung, o candidato de Singapura.
Penso que houve muita especulação e penso que essa foi a razão para este resultado. Mas o mais importante é que temos um novo presidente do comitê e vamos trabalhar juntos para apoiar esta presidência.
Thomas Barre foi acusado de utilizar o cargo de vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional para conseguir benefícios profissionais enquanto advogado. Na presidência do comitê, Thomas Barre terá vários desafios pela frente, como a definição dos novos desportos que serão integrados na lista olímpica, mas o mais importante será certamente o combate ao doping.
O nosso presidente, Jacques Roche, estabeleceu a política de tolerância zero e eu trabalhei com ele nesta luta. Por isso, podem se esperar que iremos continuar esta política de tolerância zero e depois, em coordenação com a Agência Mundial Antidoping, discutir como podemos melhorar.
Glória Souza, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de passarmos a ler as tuas mensagens e comentários, recordamos que no início desta emissão demos a conhecer o Centro Flor do Deserto, que abriu esta semana em Berlim e que oferece cirurgia reconstrutiva às vítimas de mutilação genital feminina. Muitas mulheres estão dispostas a submeter-se à operação, mas outras temem quebrar o ritual que passaram para se tornarem mulheres. E nós perguntámos-lhe se acha que o caminho da medicina e a disponibilização gratuita de cirurgia será capaz de mudar a perspectiva destas mulheres. Comigo em estúdio está a Márcio Pessoa, nos dá agora a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia, Márcio.
Muito bom dia, Maria João. Muito bom dia aos nossos ouvintes. O Afonso Manhanga diz que pode mudar, mas os praticantes deste ritual sairão felizes? Para ele, trata-se de uma grande contradição e a culpa cairá para os ocidentais. Ele saúda a medicina viva. Magnus Cebola, de Quelimane, acha que os caminhos da medicina e a disponibilização gratuita da cirurgia não serão capazes de mudar a perspectiva dessas mulheres. Ele deseja a todos um bom final de semana. Bom final de semana, Magnus Cebola. Sessônio César Mendes acha que a cirurgia reconstrutiva não irá mudar em nada a vida dessas mulheres, mas vai criar revolta do povo praticante da mutilação genital contra os ocidentais. O Calton da Costa acha que sim. Para ele, não se deve parar no tempo. É necessário acreditar sempre na evolução da medicina convencional. Repercutindo no Facebook, as matérias publicadas no www.dw.de/português. Aliás, antes disso, vamos continuar aqui a repercussão por parte dos SMS, né? O Jaime Ramalho, de Maputo, acha isso super desumano, pois as vítimas carregam as consequências para a vida inteira. Chegamos aos SMS aqui agora. Alberto Xango, de Sofala, Moçambique, diz que mudar é possível, mas mudar a consciência ritual a que foram submetidas essas mulheres há tempos é difícil. Bom, indo agora para o www.dw.de/português, a pergunta: você acredita na inocência de Mufuka Muzemba, que a UNITA suspendeu, o líder da sua organização juvenil, por suspeitas de corrupção? O Eduardo Tsing Daído diz que este exemplo da UNITA é muito bom, caso os angolanos como ele o usassem para combater a corrupção. O José Inácio Boameso acredita na inocência dele. Primeiro, a UNITA é liderada pelos ovibundos e ele é um bacongo. Para o José Inácio, cedo ou tarde tinha que acontecer o seu afastamento. Onde está o Antônio Dembo? Perguntou José Inácio. Alex Malandila não acredita em Muzemba e acha que ele vai se refugiar no MPLA. Maria João, temos grandes repercussões pelo Facebook. Convidamos os ouvintes a consultar a nossa página no Facebook e ver a participação de todos.
É verdade, e continuem a participar. Da nossa parte, obrigada por ter estado connosco. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana.